O tema de hoje é esse. O que você está fazendo aqui? Ainda há o que fazer. O que você está fazendo aqui? Ainda há o que fazer. O nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 ao 13. E eu gostaria de ler agora com vocês. Então ele quem? O profeta Elias. Se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Muito bem. Quem foi o profeta Elias? O profeta Elias viveu no século 9 antes de Cristo, durante o reinado do rei Acabe e Acasias, no reino do norte, chamado Israel. Israel, depois de Salomão, se tornou um reino dividido. O reino do sul chamou-se Judá e o reino do norte chamou-se Israel. O reino do norte era composto por 10 tribos e o reino do sul por 2. A Bíblia nada fala sobre a juventude desse profeta, sobre a sua vida em particular, mas diz que ele estava vivendo em Gileade. E lá Deus falou com ele e o chamou, e o seu nome, Elias, significa o Senhor é Deus. Elias pregou numa época muito difícil do povo de Israel, uma época onde a espiritualidade e a imoralidade, a espiritualidade estava em decadência, como a vida moral do povo de Deus. Porém, apesar desse detalhe tão negativo, o povo do norte de Israel, do reino do norte, experimentava uma vida próspera, naquele momento invejável, economicamente falando. Então, o povo experimentando uma vida econômica invejável, estava tudo bem, né? Estava tudo certo, era como se Deus estivesse aprovando o comportamento deles. Naquele período, o rei chamava-se Onre, e ele tinha um filho chamado Acabe. E ele queria ter boas relações diplomáticas com os vizinhos, E ali havia um povo naquela região, vocês já ouviram falar dos filisteus, não é? Os sidônios. E ele tinha, o rei dos sidônios tinha uma filha chamada Jezabel. Os sidônios não adoravam a Deus, mas adoravam um outro Deus, o Deus da fertilidade, da prosperidade, chamado Baal. E o rei então de Israel, querendo ser simpático e querendo firmar laços com os sidônios, ofereceu seu filho Acabe, não é? Para que se casasse com a filha do rei sidônio, chamada Jezabel, e assim esses dois povos poderiam se fortalecer e ter uma amizade. Agora, Jezabel, a filha daquele rei, casada com Acabe, foi pervertendo o coração do seu marido, e ela tinha um plano. Lógico que esse plano não era somente seu, mas era um plano satânico, para destruir a fé dos israelitas no Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Na verdade, ela queria extinguir a fé desse povo em Deus. Ela era má, terrível. Ela era uma mulher completamente sem juízo, egoísta e maldosa. E foi justamente nessa desordem espiritual e moral que Deus chamou este homem chamado Elias para pregar a palavra de Deus. E Deus deu a ele uma responsabilidade, uma tarefa árdua. E qual era essa tarefa? Lembrar aos filhos de Deus que eles, israelitas, eram o povo de Deus e que deveria somente servir ao Deus único. Então não seria uma tarefa fácil. Ele teria que enfrentar toda a contrariedade, situações adversas, e ele chega poderosamente, ungido por Deus, para falar às pessoas que eles deveriam se voltar para Deus, porque a fé estava acabando, estava se extinguindo, diluindo. E eu vejo que em nossos dias não é diferente. Nós hoje temos diferentes tipos de fé. Fé para vender, nós temos um balcão, ou balcões, onde se oferece todo tipo de fé. Se você não concorda muito com uma vida exigente, então você tem uma fé menos exigente, aquela que pouco exige e aquela que não exige nada. Nós temos festivais, nós temos sensacionalismo, nós temos boates cristãs, como eu tenho dito a vocês, nós temos shows e, na verdade, nós temos pouco compromisso. E isso vai custar caro. Então, o ministério de Elias tem seu início quando ele fala de uma grande seca iminente ao rei Acabe, que eles confiavam em Baal. Baal era o deus da prosperidade, Israel estava rico, estava agora associado a um povo que era um povo que se dedicava à navegação e possuía muita riqueza também, havia feito laços com um povo rico, mas Israel estava fadado a sofrer uma disciplina violenta da parte de Deus. Eles iriam empobrecer, passar fome, passar necessidade, e Israel iria ficar muito seco. Elias, nesse tempo, após a seca, ele desafia os 450 profetas de Baal. Vocês se lembram onde? No Monte Carmelo. E então os profetas começaram a se cortar, porque Elias disse assim: já que Baal é Deus, faça com que ele responda enviando fogo dos céus. E então aqueles profetas cantaram, pularam, se cortaram, se mutilaram, o sangue escorria, E Elias até zombava, dizendo: será que Baal não deve estar dormindo? Ele deve estar meio cansado, ele não está escutando vocês, será que não está viajando? Será que não foi na praia? Né? Será que ele não pegou Covid? Sem, né, nenhum tipo de gracejo com aqueles que pegaram, porque nós sabemos que quem está com pouca imunidade sofre mesmo, esse vírus pega. Mas será que esse Baal não está doente, né? Não está com algum vírus qualquer? Então, não respondia. Então chegou a vez de Elias, e Elias mandou molhar todo o altar, o sacrifício, e ele orou a Deus, e Deus respondeu com fogo e lambeu, e o povo, quando viu aquilo, ficou impactado e começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E a fé de Israel começou a retornar, começou a ressurgir. Então Elias trouxe um avivamento àquele povo. Agora, logo após esse evento, esse grande milagre, Jezabel ficou sabendo que Elias não só orou a Deus e Deus respondeu com fogo, mas ele mandou o povo acabar, destruir, matar aqueles profetas pagãos. E o povo obedeceu, eles acabaram com aqueles profetas. E Jezabel, sabendo disso, disse: amanhã eu vou mandar matar esse homem. E Elias, que foi tão grandemente usado por Deus, de repente se apequenou, se fragilizou, ficou com medo e fugiu para a região de Berseba, deixou ali o seu ajudante e seguiu para o deserto, onde ele se isolou. E chegou no deserto, o que ele faz? Ele pede a Deus que o mate, porque ele se sentia uma pessoa fracassada. E então, onde já se viu? Fogo dos céus, o povo grita: o Senhor é Deus. E em vez de ele permanecer no cenário, em vez de ele consolidar a fé daquelas pessoas, em vez de ele ensinar as pessoas como eles deveriam se manter em Deus, ele foge. Ele foge de uma mulher, ele foge de um exército. Deus já havia dado provas de que poderia sustentá-lo, de que poderia mantê-lo firme, e ele foge com medo, e ele entra em depressão, e deprimido pede a Deus que o matasse. Mas Deus não disse que iria fazer isso, e não fez. Então, naquele deserto, Deus diz: Elias, eu quero que você vá ao Monte Horebe. E Deus envia anjos e leva comida, pão e água para Elias. Imagine um homem alimentado no deserto, em pleno deserto, naquela aridez. E então Elias é alimentado, e depois da terceira vez, já fortalecido, ele segue viagem para o Monte Horebe, que é conhecido como Monte Sinai. E lá, em vez de procurar Deus, o que ele faz? Ele procura uma caverna. Ele vai para o lugar, ele segue a orientação de Deus, mas não se posiciona ao lado de Deus. Isso é muito comum também em nossos dias. Pessoas estão na igreja, têm a Bíblia, oram, cantam, mas não se posicionam ao lado de Deus. E lá ele fica enfiado dentro daquela caverna, e Deus aparece para ele. E então existem outros eventos na sua vida, até o momento em que ele escolhe o seu sucessor, chamado Eliseu. E então uma carruagem de fogo desce dos céus e o leva, o arrebata, e ele vai levado aos céus sem experimentar a morte. Então, após ter realizado aquele grande milagre no Carmelo, no Monte Carmelo, e ter destruído os profetas de Baal, ele, Elias, sabe que Jezabel está no seu encalço, e diz: vou matá-lo. E ele foge para o deserto, e lá ele está deprimido, pedindo a sua morte. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é esta: Deus é luz para os que estão na escuridão e força para os que estão enfraquecidos. Eu não sei qual é a sua condição ao estar aqui nesta noite. Eu não sei qual é a condição da sua alma, da sua mente. Mas eu gostaria que vocês repetissem comigo em voz alta esta declaração, esta verdade, por gentileza, por favor. Deus é luz para os que estão na escuridão e força para os que estão enfraquecidos. Eu coloco a palavra luz com letra maiúscula e a palavra força em letra maiúscula, porque eu estou dando este nome a Deus. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Se você puder virar para a pessoa que está ao seu lado e diga: o Senhor é a nossa luz em todo o tempo de escuridão. O Senhor é a nossa força e nele somos fortalecidos, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa luz, e então não andamos na ignorância. O Senhor é a nossa força no tempo de fraqueza. Louvado seja Deus. Amém. Quando Elias chegou no Monte Horebe, o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, muito bem, em vez de ele se colocar diante de Deus para receber as orientações, porque se Deus pede para que ele vá até um lugar, é porque Deus quer falar com ele. Se Deus pede para você vir a esse lugar, é porque a palavra de Deus vai se dirigir a você. Quando Deus pede que eu me dirija à Bíblia, é porque ele quer colocar a Bíblia dentro do meu coração. Todos os dias Deus diz: Walter, este é o momento, vá até a minha palavra. Então eu me isolo de todo mundo. Eu fico num lugar completamente isolado. Eu, a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor. E então eu começo a ler, eu começo a meditar, eu faço perguntas, eu contrasto a minha vida, eu digo: Senhor, preciso melhorar nisso, hein? Senhor, quanta paciência que o Senhor tem comigo, hein? E então eu vou pedindo a Deus que me ajude, sabe? E vou escrevendo, gosto muito de escrever. E também tento digitar, porque ainda eu tenho neuropatia devido às quimioterapias, eu não sinto minhas mãos e é difícil para eu digitar, mas eu me esforço para colocar em suas mãos esse material escrito, esse documento, porque eu quero que vocês tenham isso, e acredito que isso pode ajudá-los a meditar, a ter a minha ideia no seu colo, no seu coração, diante dos seus olhos. E é um documento. Um dia o Walter falou isso aí, né? Então Elias está desanimado, ele está lá no deserto, e ele chega no Monte Horebe e continua desanimado. Imagine, ele foi alimentado por anjos por 3 vezes, e ele segue viagem por 40 dias no deserto, sustentado por Deus, e continua desanimado, deprimido. Você pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu às vezes questiono: Deus tem auxiliado sua vida? É lógico que não lhes falta problemas, e também não me falta. Mas por que nós deveríamos estar desanimados, se Deus nos tem dado tanto? O que é que nós, de fato, queremos? Quando nós nos afundamos, não estou falando de uma depressão clínica, eu estou falando de um estado emocional proveniente de uma ansiedade, de um desequilíbrio. E então, quando nós ficamos assim, dessa forma, no que nós estamos pensando? Na eternidade, que não é. Em Deus é que não é. Estamos pensando em nós mesmos. Elias chega no Monte Horeb, no Monte Sinai, e em vez de se colocar na presença de Deus, ele continua procurando a sua própria salvação. Ele entra dentro de uma caverna escura, porque ele também está completamente coberto de escuridão. E nós sabemos que a escuridão clama pela escuridão. Saiba que o desânimo, e muitas vezes até mesmo a depressão, é uma escolha pessoal. E, sendo assim, nós é que escolhemos enfrentar os problemas, os obstáculos, as adversidades, com medo ou desânimo. Nós precisamos ter confiança em Deus, ou não é verdade? E a fé, ela sempre nos dirá, sempre pede que nós tenhamos confiança em Deus. A fé pede que nós tenhamos confiança nele. A fé não é uma ação positivista, gente, põe isso no seu coração. A fé não existe para você chegar diante de Deus e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu consegui pela fé. Não, a fé existe para você obedecer, para você confiar em Deus e andar no caminho dele. A fé não existe para que você tire vantagens de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Nós aprendemos por um século, por mais de um século, que a fé existe para você conseguir coisas de Deus, só para isso. Isso foi pregado a rodo, em todos os púlpitos, em todos os lugares. Raríssimas exceções pregavam a verdade. A fé não existe somente para você conseguir o que Deus quer lhe dar. A fé existe para que você seja fiel, submisso e obediente às orientações de Deus. Então a fé pede que você confie nele. Muito bem. Mas sempre que nós nos dispomos a confiar em Deus, logo vem uma outra voz, a voz do medo. Alguém percebe que nós estamos confiando em Deus? Alguém percebe que nós estamos ao lado da verdade? E o que o medo grita para nós? Ele diz que confiar em Deus é um risco, um grande risco, que você pode perder muitas coisas. Você, quando demonstra fé, você vai perder amizades, você perde regalias familiares, você perde emprego, você perde dinheiro, você perde posições, enfim, só fala em perder. Então nós nos apavoramos. E aí, quando nós, que deveríamos estar andando com confiança em Deus, por causa do medo de perder posições, a fama, pessoas, desanimamos. Por quê? O desânimo é uma voz dentro de nós que diz que confiar em Deus é um risco, portanto, é uma perda de tempo. Não vale a pena continuar confiando e se arriscando em Deus. Desanima, para, é melhor você morrer, você é um fracassado. Foi isso que Elias disse acerca de si mesmo. Só que a sua comunhão com Deus era tão grande, ele conhecia Deus tão de perto, que ele chegou ao ponto de dizer, Deus, me mata, porque eu sou um fracassado. Mas há pessoas que estão na igreja e não se dispõem a conhecer Deus como Elias conhecia. E então eles não se sentem assim tão fracassados, mas desanimados. E então eles dizem assim: não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais de cristianismo, eu não quero saber mais de Bíblia, nada funciona na minha vida, eu vejo fulano lá recebendo, eu vejo o outro recebendo, eu vejo o outro tendo, eu vejo o outro obtendo e eu não. Nosso parâmetro para julgar a fé é a obtenção de coisas. Por incrível que pareça, não é o crescimento espiritual. A Bíblia diz que uma pessoa que cresce na fé, ela cresce na graça. O que é crescer na graça? Na disposição de oferecer. Como Deus nos oferece, nós nos oferecemos para fortalecer outros. Mas para que isso seja feito, é necessário que nós também cresçamos no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, para que nós não ofereçamos nossas ideias, mas o Evangelho do Senhor. Então, nós, vocês estão aqui para receber uma palavra assim. Vocês precisam se preparar, porque Deus quer que vocês aprendam a dar aos outros aquilo que Deus tem dado a vocês. Mas vocês têm que dar às pessoas a capacidade de crerem em Cristo Jesus. Agora, para que nós possamos vencer o medo e o desânimo, é necessário coragem. E Deus diz que a coragem que é dada por Ele, por meio da palavra e do Espírito Santo dEle, pode nos conduzir ao oposto dos nossos pensamentos e emoções já fragilizadas. Se você está com medo de uma situação, você está enfrentando uma situação e isso está trazendo medo, risco, desânimo, você precisa ter coragem para se posicionar. Você diz assim: ah, eu estou com medo de perder o meu negócio. Meu querido, quem colocou isso na sua frente foi Deus. Posicione-se ao lado dEle. Deus está no controle de todas as coisas. Não abandone Deus para se tornar uma pessoa gananciosa. Tome cuidado para não se tornar uma pessoa avarenta, materialista, mesquinha. Não jogue o tempo de Deus na lata do lixo ou não o ignore. Lembre-se que você é o que é, porque um dia, quando você estava para nascer, os seus dias estavam escritos, e de repente você aceitou o trabalho de Deus na sua vida, e esse trabalho está em continuação. Ele continua. Você está servindo ao Senhor para a glória dele e para abençoar pessoas. Então veja bem, ninguém está livre das situações tenebrosas, repletas de escuridão, as quais, né, incitam o medo e o terror. Quando tiramos os nossos olhos de Deus, as forças contrárias nos enchem de medo. Você fica com medo de não ter cabeça para aprender. Você fica com medo de perder seu casamento. Você fica com medo de perder amizades. Você fica com medo de não poder desfrutar de alguma coisa. Correto? Então aquela situação começa a se tornar tenebrosa. Você olha tanto para aquela situação que você acabou tirando os olhos de Deus. Então você começa a trilhar o quê? O caminho da ignorância. Você deixa de aprender, você deixa de crescer. Então você se torna uma pessoa vulnerável. Então o medo não expulsa o terror. A verdade é essa. Você começa a ficar apavorado E você sabe que o pavor não expulsa o pavor, o medo não expulsa o medo, o terror não expulsa o terror, assim como a escuridão não repreende a escuridão. Você já viu a ignorância repreender a ignorância? Você já viu o medo repreender o medo? Não. Eles são a mesma natureza. Somente a coragem e a luz divina podem fazer o que não podemos. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Somente Deus pode repreender aquilo que nós não conseguimos repreender, isto é, repreender o medo e as trevas de nossas mentes. Muitas vezes nós ficamos na ignorância, no medo de perdermos o que não gostaríamos de perder. Mas Deus diz: fique sob meu controle. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou guiando a sua vida, eu estou ao seu lado, ande submisso e me obedeça, seja fiel, não volte a andar no caminho da ignorância, não encha a sua mente com bobagens. Então aqui está o versículo 8, vamos ler de novo os versículos 8 e 9, quando Elias estava debaixo do medo. Veja só, Deus teria que lutar por ele. Ele não sairia daquela situação se Deus não agisse na sua vida. Então ele, Elias, o profeta, não é? Se levantou, comeu e bebeu. Ele ainda está lá no deserto, correto? Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, quer dizer, num passo só, ele não parou, até que chegou a Horeb, que é o Monte Sinai, o Monte de Deus. Veja só, ele deveria chegar lá e dizer: Senhor, muito obrigado, cheguei no alvo que o Senhor estabeleceu. Muito bem, ele chegou. Mas ele não glorificou a Deus, ele não reconheceu a sua caminhada como um grande milagre. O que ele fez? Ele entra numa caverna. A palavra caverna pode significar buraco, uma cova, um lugar escuro qualquer. Ele entra lá e passou a noite ali. E a palavra do Senhor veio a ele. Deus não o deixa sossegado. Deus vai buscá-lo lá na escuridão. Deus vai buscá-lo no momento mais tenebroso da sua vida, quando ele está completamente desanimado. Deus vai lá e o que Deus diz? O que você está fazendo aqui, Elias? Você pode me explicar? Ele poderia dizer: o Senhor me chamou. Tá, mas o que você está fazendo? Você não está me buscando, Elias. Você de novo está buscando os seus interesses. Você está se submetendo à sua condição emocional. Você está seguindo o quê? Sua fraqueza. Deus sempre nos dirá para que confiemos e sigamos a sua palavra. Porque ele sempre se dispõe a não desistir daqueles que ele chamou, a menos que estes desistam dele. Se você desistir de Deus e perseverar no caminho do erro, com certeza em algum momento Deus o rejeitará. E vou dizer onde isso está. Basta você ler Romanos capítulo 1. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus e Deus os rejeitou. Pronto, é recíproco. Muitas pessoas: mas o amor de Deus é incondicional. Não é não. Tem condições. A pessoa que ama a Deus, ela não anda de qualquer modo. ela respeita os preceitos do Senhor, ela escolhe. Essa história, não, Deus me amou, agora já sou dele. Você é dele, se você provar que dele é. Do contrário, você pode ficar de fora. Não brinca, cuidado. Elias então estava dentro de uma caverna, escondido, à espera do quê? Da luz do dia. Então ele diz assim: amanhã vai clarear, aí eu vou dar uma espiada, vamos ver se não tem ninguém aí fora. Mas Deus não esperou a luz do dia. Na escuridão, ele foi lá e brilhou a sua luz no coração de Elias. Eu não sei a sua situação, mas Deus quer brilhar sua luz na escuridão da sua noite. Deus entra na escuridão da caverna como entrou na escuridão da alma daquele profeta fragilizado e diz: o que você está fazendo aqui? Eu não sei se você está desanimado ou não, ou quais as razões do seu possível desânimo. Eu não sei se você anda deprimido ou não, ou quais as razões da sua depressão ou do seu medo. Mas quero que você saiba que tanto o medo como o desânimo pode tornar você em uma pessoa ineficaz. E Deus não aprova pessoas ineficazes. Como é que alguém pode dizer: não, Deus um dia vai me tornar uma pessoa eficaz? Não, só é eficaz quem busca a eficácia. Jesus disse: vocês foram chamados para produzirem frutos. Ficar esperando não é possível. Eu entendo que os frutos nascem na estação correta, mas eu preciso estar na videira como um ramo, como Jesus ensinou, e o fruto virá. Se eu sou um ramo imprestável, eu não produzo nada, e o que acontece? O Pai corta e joga esse ramo fora para ser queimado. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, o que é possível, ele não presta para mais nada, a não ser para ser usado na pavimentação, ser pisado pelos homens. Então existe um risco. Como é que eu não perco o sabor? Quer dizer que uma vez que Deus me deu a graça, eu não a perco? Perde. Perde sim. Porque o sal perde o sabor. A luz não é para ser colocada escondida, mas ela é para ser colocada a fim de que todos a vejam. Não se esconde uma cidade, disse Jesus. Eu respeito todos os pregadores. Eu tenho amizades com muitos pregadores, pregadores, homens de Deus. Mas às vezes eu digo para eles: eu não sei como é que vocês conseguem acreditar, diante de tantas evidências na Bíblia, que você pode viver como quer. Primeiro, se você crê que Deus deu a salvação para uma pessoa e ela não perde mais, por que você continua pregando? Por que nós não fazemos uma reunião de domingo, então, um comes e bebes? Não precisamos falar mais nada. Não precisamos apertar ninguém. Não precisamos ser rígidos. Não precisamos ensinar doutrina. Por que Paulo tinha tanta preocupação com aqueles lobos que entravam na igreja para ensinar doutrinas falsas? Por que ele queria proteger aqueles cristãos? Porque é fácil perder o rumo, é fácil desviar, é fácil ir para outra direção. Vocês não se lembram que Paulo disse: Demas, meu fiel companheiro, se apaixonou pelo mundo e me abandonou? Vocês não se lembram do que disse João? Se uma pessoa for amiga do mundo, ela se torna inimiga de Deus. Como que um inimigo continuará recebendo a graça de Deus? Impossível! Um inimigo de Deus recebe o seu castigo. Tome cuidado com aquilo que está na internet. A internet fala tudo. E muitos, sem discernimento, acabam aceitando tudo. E sem muito conhecimento da palavra de Deus, têm seus corações desvirtuados. Queridos, é inerente do ser humano que crê em Deus, que quando comparece a uma reunião como esta, e que vem trazendo um peso de sofrimento sobre os seus ombros, chegue aqui e diga: eu preciso de ajuda. Realmente, nós queremos orar por você, mas, por outro lado, você não pode transformar alguém em uma muleta. Você não pode se tornar dependente, emocionalmente falando, de alguém. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa entender que se você andar com Deus, como Ele estabelece, Ele será o teu Senhor, e você poderá dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está escrito na palavra de Deus para nós pronunciarmos e crermos de coração. Nós que conhecemos a Deus, temos que dar a Deus o direito de nos questionar, de nos interpelar, de nos indagar: o que vocês estão fazendo aqui? O Espírito Santo está perguntando para nós: o que vocês estão fazendo aqui nesta noite? O que vocês vieram fazer aqui? O Espírito Santo que nos trouxe para formar esta parte do corpo de Cristo questiona-nos, interpela-nos e dizendo: o que vocês estão fazendo neste lugar? O que vocês estão fazendo no lugar que eu dei a vocês? O lugar de Elias não era no Monte Horebe. O lugar de Elias era lá no mundo. O Monte Horebe era onde ele iria receber a orientação, a interpelação de Deus. Este lugar é o lugar onde nós recebemos a palavra de Deus. Este lugar é onde nós nos reunimos e declaramos publicamente que não temos medo do mundo. Que nós trazemos nossas famílias, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, eu e minha casa, vamos servir a Deus, e viemos neste lugar para aprendermos a palavra de Deus. Viemos neste lugar porque Deus nos chamou, porque Ele vai trazer a palavra dEle para dentro dos nossos corações. Portanto, Deus é luz para os que estão na escuridão, força para os que estão enfraquecidos. Elias estava enfraquecido, você pode estar enfraquecido, eu posso estar enfraquecido. Quem não se encontra enfraquecido em algum momento? E isso não significa que Deus nos abandonou, mas significa que estamos olhando para coisas erradas, ou para a direção errada. Estamos procurando um buraco em vez de procurarmos a glória divina. Muitas vezes nós estamos buscando uma cova escura, porque a escuridão chama a escuridão. Nós nos transformamos numa cova e queremos uma cova. Nós queremos a morte e buscamos a morte. Nós estamos desanimados e queremos o desânimo. Queremos chorar, queremos nos amargurar. Nos alegramos com a depressão. Nós queremos mostrar o nosso rosto deprimido para que as pessoas sintam pena de nós. Mas nós somos chamados para fortalecer pessoas. Nós somos chamados para levantar pessoas. Você é um filho de Deus. Você é o povo de Deus. Você é o povo que deve declarar em voz alta: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós somos um povo que enfrenta lutas. Muitas lutas. Por isso, em segundo lugar, as adversidades não desobrigam os filhos de Deus a abandonarem a coragem. As adversidades não desobrigam os filhos de Deus a abandonarem a coragem. Deus nos chamou para sermos corajosos. Você se lembra o que Paulo diz? Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de coragem, de prudência e amor. Ou de amor e de prudência. Deus não quer que você viva como um fraco. A palavra de Deus diz que aquele que é fraco na luta, realmente é fraco. Muitas vezes eu vejo pessoas tentando esconder seus maus hábitos, sua imoralidade, mas eles não conseguem esconder de modo algum o vazio que está no coração, sua fraqueza. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quando você olha uma pessoa que não está produzindo frutos, é porque ele está enfraquecido. Quando você começa a seguir pessoas por causa de amizades e despreza o verdadeiro ensinamento de Deus, você está enfraquecido. Você é medroso. Você preza mais alguém que vai destruir o seu caráter do que propriamente aquele que quer levantar você. Elias, ao ser indagado, ao ser interpelado por Deus sobre o que ele estava fazendo ali, ele então veio com desculpas, que eu gostaria de ler com vocês. Ele, Elias, respondeu, versículo 10, vocês estão comigo ainda? Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu já fui, nos velhos tempos, um pregador. Mas Deus permitiu que eu ficasse adoecido para que eu pudesse ensinar e ministrar às pessoas a experiência do meu coração. Eu disse há pouco para alguém: o meu corpo não tem mais a mesma agilidade. O meu corpo está mais enfraquecido, mas o meu coração está apaixonado, fervendo, cada vez mais aceso. Eu não perdi minha paixão, o meu amor por Deus, e quero crescer cada dia mais nesse amor. Sou um homem falho, como qualquer outro, mas eu amo a Deus e quero morrer servindo a Ele todos os dias da minha vida. Elias respondeu: o que eu estou fazendo aqui tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, Zeloso. A palavra zeloso significa ter ciúmes. Senhor, eu não posso ver as outras pessoas servindo a outros deuses, que eu fico enciumado. Então eu luto, eu tenho lutado pelo Senhor. Tenho defendido o teu nome. E Deus está ouvindo. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Deus, o Senhor chamou Israel, formou este povo lá no Egito. Ou melhor, antes, lá em Abraão, lá em Gênesis, com Abraão. E depois o Senhor os conduziu pelo deserto, deu a terra, essa terra a eles. E eles não reconhecem o Senhor, te rejeitam. E Deus está ouvindo. Os israelitas quebraram os teus altares. Senhor, na terra existiam lugares onde nós oferecíamos sacrifícios, onde as pessoas poderiam se reunir ali e oferecer sacrifícios, louvor, cânticos ao Senhor. Eles quebraram tudo para servir a Baal. Porque Jezabel encheu esta terra de templos pagãos. Essa religião assassina. Mataram os teus profetas à espada. Qualquer um que ousou falar do Senhor sofreu ameaça de morte. E eles cumpriram a ameaça e mataram. Sou o único que sobrou. O único. E agora também estão procurando matar-me. Ele respondeu à pergunta de Deus? Não. Ele se vitimizou. Você crê em Deus? Walter, você não sabe o quanto eu creio em Deus. Durante toda a minha vida, eu dediquei a minha vida a Ele. Eu comprei 7 Bíblias. Eu frequentei 7 igrejas. Fiz em cada igreja 7 correntes, 7 campanhas, 7 novenas. Nesse tempo, arrumei com a minha mulher 7 filhos. Tenho tido uma vida dura, difícil. Deus sabe, Deus me conhece, mas eu não aguento mais. O mundo se voltou contra mim. Ele não respondeu a pergunta. Ele está tentando mexer com o meu emocional. E Deus está olhando para Elias. Elias está dizendo: o Senhor não olhou o meu trabalho. Será que eu não mereço um prêmio? Todo mundo te rejeitou, eu não. Quebraram seus altares, eu construí um. Mataram os seus profetas, eu mandei matar os profetas deles. Tive a coragem. Eu sou o único que sobrou. E ele estava enganado. Porque havia um homem que trabalhava no palácio do rei, chamado Obadias, que não é o profeta. E ele salvou a vida de 100 outros profetas. Ele dividiu num grupo de 50 e 50. E ele os alimentava e dava água, protegia-os, sem que o rei Acabe e a sua cruel mulher soubessem. Então ele não era o único. Mas Deus está esperando dele o quê? Exemplo. Muitas vezes nós pensamos que Deus, quando permite adversidades em nossas vidas, é porque tudo ficou fora de controle. Inclusive, nós estamos sendo amaldiçoados. Sabe por que nada dá certo em mim? Sabe para mim? Sabe por que eu estou envolvido em tanta confusão? Porque eu não estou com a bênção de Deus. Mentira. Nós nos enganamos. Eu digo para vocês o seguinte: o que vence as trevas? A luz. Portanto, a luz sempre vence as trevas. Assim como o amor sempre vence o ódio. O zelo sempre vence a indiferença. A confiança na vida eterna sempre vencerá o medo que nós temos da morte física. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que o tempo todo nós estamos em perigo de morte. Para que a vida de Jesus Cristo seja vista em nós. Ele diz, muitas vezes ficamos aflitos, mas nunca derrotados. Muitas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca desesperados. Enfrentamos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Nós nunca estamos sozinhos. Eu não estou sozinho. Olha quanta gente aqui. Você não está sozinho. Olha quantos estão ao seu redor. E ainda podemos dizer: maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Deus merece o nosso louvor, a nossa gratidão. O mundo, nós sabemos o que quer, mas precisamos saber o que Deus quer de nós. Muitas vezes ficamos realmente feridos, abatidos, caídos, tombados no chão, mas não destruídos. Por alguma razão, Deus nos coloca de novo de pé. Às vezes nos arrastamos, mas percebemos que a mão de Deus está nos puxando. Muitas vezes o nosso coração parece que está dilacerado, mas por alguma razão Deus derrama o óleo, seu bálsamo, e nos cura. No mundo atual, o número de perseguidos aumentou. Já ultrapassou a marca de 340 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos agora mesmo em nosso mundo. Alguns deles podem dizer: nós estamos sozinhos. Não estão. Existem outros milhares orando por eles, como existem milhares entre eles sendo assassinados porque creem em Jesus. E nós estamos aqui livres e dizemos: eu estou sozinho, porque você brigou com o namorado. Pais estão vendo neste instante filhos e filhas incendiados à beira de uma sarjeta, de um caminho imundo, queimados por pessoas que simplesmente aprenderam a odiar a verdade de Deus. Eu não tenho dúvida sobre um plano global de extermínio da nossa fé. Tudo está sendo tramado por meio de manobras políticas e sociais, baseando-se numa filosofia de demônios, para perseguir os seguidores de Jesus Cristo. Jesus falou sobre um período chamado princípio das dores, que nós vamos atravessar, porque o mundo odeia Deus, odeia a verdade, odeia Jesus, que é a verdade, o maior exemplo. Sem pegar numa arma, Ele fez com que pessoas que se odiavam se amassem. Pessoas que tinham preconceitos raciais se aceitassem. O apóstolo João disse que nós não devemos estranhar o ódio que as pessoas deste mundo sentem pela igreja. A igreja é uma pedra no caminho dessas pessoas. A igreja não entende o seu papel. E em vez de incomodar, nós estamos transformando nossos templos em uma casa de show, um lugar de dança. Mensagens positivistas. Estamos estabelecendo cursos de coaching, treinamentos, baseando-nos em PNL, Programação Neurolinguística, em hipnose. Nós fomos chamados para sermos amantes, para nos deitarmos e nos envolvermos com a verdade. O que nós faremos? Nos acovardar? Termos medo e desanimar? Vamos nos enterrar em buracos ou cavernas ou em covas escuras, fugindo das interpelações de Deus? Não queremos ouvir Deus. Ai, eu entro nessa igreja aqui, eu saio para baixo. É porque você não ama a Deus. Você está acostumado a ouvir mensagens que te levam para cima, mas você só vive para baixo. Se ouve tanta mensagem positiva, mas eu só vejo você reclamar da vida, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do cachorro, reclama do papagaio, reclama do banheiro, reclama da cozinha, reclama do diabo. Então comece a aprender as coisas que tem que aprender. Não seja uma pessoa amargurada. Vamos desistir de fortalecer aqueles que Deus chamou? E chamar para perto dele aqueles que precisam do Senhor? Elias, o que você está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Por que é que vocês ainda estão aqui? Por que eu estou aqui? Deus nos interpela. Qual é a resposta que nós vamos dar? Eu vim aqui porque eu não aguento mais lá na minha casa. Então aqui não é um lugar onde Deus quer te falar. É uma caverna, um buraco. Eu estou aqui, Senhor, antes de tudo para ouvir a tua voz. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor vai me dar um caminho. O Senhor vai dizer quem eu sou, qual é o sentido da minha vida. O Senhor vai mostrar para que eu fui chamado. Como eu tenho que crescer. Como eu posso lutar contra mim mesmo, contra o meu egoísmo, contra o meu orgulho. Como eu posso ser um exemplo para aqueles que deixaram de ser zelosos, para aqueles que rejeitaram a tua aliança, para aqueles que quebram os teus altares, para aqueles que matam, que calam os teus pregadores. Eu não sou o único. Eu tenho certeza que o Senhor está levantando muitos outros em muitos lugares. Que nós clamemos a Deus para sermos fortalecidos nele, para que por meio do seu Espírito, da sua palavra, sejamos corajosos. Em último lugar, vocês estão com coragem ainda? Oi? Obrigado, louvado seja Deus. Pensem bem, O que Deus já fez foi maravilhoso. Todavia, há muito ainda a ser feito para que muitos se firmem em Cristo. Deus chama Elias para fora da caverna. Para quê? Para mostrar que a sua missão ainda não terminara. Não havia acabado. Vamos ler, versículo 11. O Senhor disse a Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Saia da onde? Da caverna. Saia do seu desânimo. Saia da sua escuridão. Saia do seu medo. E fique na minha presença, Elias. Então veio um vento fortíssimo. O vento forte. Que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Não sei se alguém aqui já passou por terremoto. Eu já passei algumas vezes. Inclusive, uma vez eu estava num terremoto e mandando imagens para vocês aí, recados, quando eu estava em Los Angeles, e o prédio estava chacoalhando e eu estava digitando ainda. E eu disse para Denise, fica debaixo do batente, porque pode cair um estuque aí. E ela tinha saído do banho, só estava enrolada na toalha. Ela disse, eu quero sair, como é que você vai sair desse jeito? Fica aí que é mais seguro aqui dentro que lá fora. E o prédio fazia assim, ah, do lindo, e balançar. Muito difícil para ela. Foi um terremoto de 6 pontos na escala Richter. Rasgou ruas, estourou tudo lá. Mas o prédio não, o prédio tem molas. Foi até engraçado. Mas enfim, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. E a Bíblia não diz que o Senhor não estava nele, porque Deus estava. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz perguntou, de novo, o que você está fazendo aqui, Elias? Para que você entenda isso, Elias passou pela experiência do vento forte, do terremoto, do fogo, desde o seu chamado até quando ele foi elevado aos céus na carruagem de fogo. Vamos lá. Elias foi conduzido por Deus pelo vento impetuoso do Espírito Santo até o rei Acabe para dizer, não vai chover 7 anos. Elias era o vento impetuoso. Pelo Espírito Santo de Deus, ele agiu como um vento impetuoso, ele secou as terras de Israel. Esse vento, o ministério de Elias, separou o quê? Ensinamentos errados. E esmigalhou aqueles que pensavam que eram inabaláveis, pensavam que eram rochas, mas não passavam de pedrinhas. É isso que diz. Olha lá. O vento fortíssimo separou os montes, Jesus disse: se você tiver fé, dirá a este monte, lança-te no mar. O que é um monte? Na cultura judaica, eu aprendi com um rabino, o monte pode significar ideias que estão lá dentro da mente, que só atrapalham, que trazem confusão. Então, quando você adquire força de Deus, capacidade de Deus, habilidade de Deus, você joga essas coisas fora e aceita o que é novo. Por meio do ministério de Elias, ele poderia tirar aquele entrave. O monte é um entrave. Alguns não aceitam, cada um pensa no que quiser. Mas o monte está lá, tenta bater de frente com o monte. Mas se você tiver fé, você ultrapassa. Você o tira do caminho. Foi isso que ele fez. Ainda tem mais. Elias fez da sua pregação um terremoto, que abalou os alicerces da religião que conduzia o povo a todo tipo de imoralidade e maldade. Mas Deus disse: eu não estou aí, isso já é passado. Tem mais. Essa religião de Baal matava crianças como sacrifícios. Você imagina você pegar uma criança e colocar numa chapa quente e ela fritar viva. Você pegar um adolescente e com uma faca retirar dele o coração ainda batendo. Era isso que eles faziam, oferecendo pessoas. Se Deus não destruísse esses povos, nós estaríamos fazendo de novo essas coisas. Mas mesmo tendo destruído, as pessoas estão de novo praticando isso. Se você não sabe. O Bill Gates tentou tirar do ar a propaganda da Microsoft, dizendo que a artista que ele contratou não tinha nada a ver com o satanismo. Foi a propaganda menos assistida em todo o mundo. Quando vinha essa propaganda, as pessoas tiravam. Pelo menos os que são honestos, direitos e corretos. O nome dessa moça parece que é Bárbara Zibitz, um negócio assim. E tem filmes dela que já, sabe como que são essas mídias? Eles vão retirando, porque eles não querem que ninguém saiba. Que ela promove uma festa satânica, onde sangue de mulheres menstruadas é colocado ali, lambido, e depois fazem a festa com um bolo no formato de um corpo humano. Então eles vão esquartejando e sorrindo o bolo. Cena lamentável. E o Bill Gates diz: não, ela não é satanista. É um idiota, rico. Como Israel, economicamente invejável, mas vai pagar caro. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Muito bem. Aí nós temos o quê? Elias, o fogo. Ele orou e desceu fogo dos céus. Na verdade, Deus diz: eu não estou em nenhuma dessas coisas. O que que Deus está dizendo? Elias, você está habituado a ser um vento fortíssimo. Você está habituado a ser como um terremoto. Você está habituado a ser como um fogaréu. Você está acostumado a essas experiências ruidosas, impactantes. Porém, o que eu quero de você agora é que você seja como o murmúrio de uma brisa. Eu quero que você saia daqui para ungir reis, para treinar pessoas, capacitá-las para fazer minha vontade. Agora eu não quero que você fique pregando por aí. Eu não quero que você fique anunciando milagres e poder. Eu quero que você trabalhe cuidando de vidas, ensinando-os. Porque é tempo de consolidar a fé que foi restaurada. E é isso que Deus está pedindo de nós. Nós gostamos de pensar dos períodos dos grandes avivamentos. É Rua Azusa! Precisam voltar aqueles momentos quando o fogo caía. Era até anjo que desequilibrava e tropeçava. Mas Deus está dizendo, eu não estou nessas coisas. Isso impactou gente, impactou. Mas o que eles estão fazendo? Nada. Fazendo, sabe o quê? Corrente, campanha, novena. Mas servindo a Deus não estão. Qualquer barulhinho na casa, ai meu Deus, é um diabo. Não conhecem a Deus. Eu sei que estou sendo prolixo, já falei demais, mas eu já vou terminar. O que eles fazem? Não sabem quem são. Muitas pessoas estão aqui até arrumarem suas vidas. E depois desaparecem. Outros desapareceram por causa de uma pandemia. Porque a igreja mata. Mas onde você tem que trabalhar não mata. As pessoas com quem você tem que conviver não matam. A igreja é genocida? Mentira! O ônibus que você vai pegar amanhã vai estar assim. O trem. Faça-me o favor. Agora já chegou a vacina. Vamos entrar na fila. Engraçado, você vai tomar a vacina, mas vai continuar tudo de novo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode... Tomar para quê? Você vai tomar a vacina para não morrer, mas se tomar, morre. Não é o samba do crioulo doido? O trem que está atrasado já passou. É o samba do crioulo doido. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que se aproxima de um grande evento, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou marcando data, os sinais apontam isso. Satanás quer nos emudecer, quer nos fazer calar. Quando Elias foi pregar a palavra de Deus, ele foi falar para um rei, para um político. Você está errado. Você está desobedecendo a Deus. E eu posso dizer para muitos políticos que se dizem cristãos, vocês não estão defendendo as coisas de Deus e vocês vão pagar caro por isso. E vocês, cristãos, que defendem políticos que são desonestos, imorais, ditadores, vocês também são cúmplices e vão pagar por isso. Se arrependam enquanto é tempo. Se voltem para Deus. Nós temos que trabalhar com as pessoas, fortalecer os que estão na fé. Deus me levantou para abrir seus olhos. para falar para vocês que o tempo está chegando ao seu fim. Portanto, que nós saiamos de nossas cavernas, dos nossos buracos, para ouvirmos a palavra de Deus, para aprendermos e fortalecermos pessoas, porque Satanás iniciou o seu plano, ele nos quer ver desanimados, com a nossa fé diluída. Nós já fomos usados para restaurar a fé de tantas pessoas, não podemos olhar para dentro de nós e perceber que nós estamos fracassando. Nós que fomos usados para glorificar a Deus, você chega aqui e diz assim: glorifique, Deus é bom, mas onde você está agora? Cadê você? Cuidado, irmãos, cuidado. Tudo que nós estamos vivendo já foi escrito no livro de Deus, antes que tudo acontecesse. Portanto, Deus está no controle de todas as coisas e nós não devemos ter medo. Mas devemos perseverar com confiança na boa vontade divina, que em breve nos virá buscar para nos levar à eternidade por meio de Cristo Jesus. Que o nosso trabalho seja efetivo, a fim de que nós alcancemos a sua aprovação e a sua misericórdia. A pergunta final é: o que você está fazendo aqui? Fazendo a vontade de Deus ou a do medo? Que nós atentemos às palavras de João. Em 1 João 2,17 diz: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.